Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Carvalho da Silva e João Loureiro, em instantes, em mais uma análise da atualidade. O país prepara-se para entrar em agosto, mês tradicional de férias, com a economia melhor que o esperado. O PIB cresce acima das previsões, o desemprego e a inflação estão a descer e as contas públicas mostram-se controladas. O rácio da dívida pública cai e Portugal paga juros mais baixos que os outros países periféricos da zona euro. Mas os críticos da governação também têm argumentos. No PIB per capita, o indicador-chave da prosperidade de um país, Portugal não sai do fundo da tabela europeia, no emprego cai o número de trabalhadores com ensino superior, indício de imigração qualificada, a carga fiscal está em máximos históricos para as famílias, as prestações do crédito à habitação disparam e os salários entraram a cair em 2023 e são dos mais baixos da Europa. Também o valor das pensões e reformas, apesar dos aumentos, continua baixo. Em 2020, com a Covid, tivemos um corte assinalável na criação de riqueza. Desapareceram 16 mil milhões de euros em produto interno, mas três anos depois, a recuperação e o PRR estão aí, mas as leituras, o clássico copo cheio, copo meio vazio, estas leituras diferem em função de sua origem. Nesta emissão de balanço, a última desta temporada de emissões antes de férias, vamos refletir sobre o que fazer e como fazer o reforço da economia portuguesa, onde construir, o que construir, como fazer, o que fazer, como podemos ser mais produtivos, como e onde apostar, mesmo havendo um plano ou porque justamente tem havido um plano, o PRR. Não podem faltar as ideias e neste espaço três vozes autorizadas, as de Nuno Botelho, Carvalho da Silva e João Loureiro, vão dar o seu contributo desde logo. Como é que o país pode desbloquear o seu potencial produtivo e de desenvolvimento que está a ser persistentemente bloqueado? E na opinião de Manuel Carvalho da Silva, num artigo da última semana no Jornal de Notícias, esse potencial existe e está a ser bloqueado. Como assim, Manuel? Bem-vindo.
Boa tarde às nossas e nossos ouvintes, boa tarde e um abraço aos companheiros de painel. As questões da produtividade e do desenvolvimento têm uma conexão muito significativa, mas pelo meio há armadilhas. Foi dito, e com a propósito, que as leituras ou as conclusões que se podem tirar da realidade que vivemos são, em alguns aspectos, até são opostas, resultado da forma como se utilizam os números, etc. Eu diria que para o foco principal em relação a podermos ser mais produtivos obriga a olhar para o perfil da economia. No contexto atual, um olhar muito mais atento e fino sobre o PRR, se a aplicação do PRR favorece o avanço tecnológico e organizacional, se se volta para a incorporação de trabalho mais qualitativo e se responde a necessidades que façam travar e tanto quanto possível, estancar a migração de portugueses, em particular de jovens com formação escolar mais avançada. E, portanto, ainda em relação à produtividade, eu diria que arruma coisa muito rapidamente em três pontos. Primeiro, a necessidade de um olhar atento para o perfil da economia e o tipo de emprego, porque não basta observar os números globais do emprego. Por exemplo, é preciso ver o tipo de emprego que é criado, identificar com rigor em que áreas é que está a ser criado o emprego, se elas têm potencial produtivo ou se não têm, ver com atenção em relação ao emprego, ver com atenção o que é que está a refletir-se desta evolução naquilo que eu chamaria o balanço, ou deve haver, da dinâmica migratória, como é que fica o saldo. Portanto, olhar para o perfil da economia, para o tipo de emprego, desde logo coloca-se um desafio que eu acho que está toda a gente de acordo quanto ao seu enunciar, mas depois não há medidas, que é a travagem de políticas de desvalorização profissional e das profissões que têm sido seguida muitas vezes como estratégia, de forma assumida ou implícita como estratégia das políticas económicas. Depois, na fase atual, uma necessidade que se liga com aspectos que eu já referi, de observação do posicionamento nas cadeias de valor, que estão a reformular-se e vão reformular-se profundamente. Depois é o problema demográfico. O ataque ao problema demográfico situa-se em aspectos que eu já mencionei. Depois, para sermos produtivos, precisamos de condições para as pessoas e, portanto, os problemas das mobilidades, da habitação, da coesão do território, e quando falamos do território não é olhar apenas o mapa e ver o interior e a proximidade dos grandes centros, mas é olhar para dentro dos grandes centros também. E a outra questão para sermos mais produtivos é termos uma atitude contra a pobreza estrutural. Se não houver um combate à pobreza estrutural, e ela só pode ser combatida resolvendo-se tensões entre o social caritativo e a cidadania social, e as políticas, por exemplo, que este governo segue, de muitas vezes substituir a resposta a direitos sociais fundamentais por apoios momentâneos e, de acordo com a sua agenda política, conceder apoios aos pobres, aos mais pobrezinhos entre os mais pobres, ou apoios muito focalizados a um aspecto, por exemplo, o caso da habitação. Não se resolve o problema da habitação para a juventude com apoios pontuais. Não, isso não é possível, é preciso uma outra mudança. Se nós tivermos, e aqui termino com a questão do desenvolvimento da sociedade, se nós tivermos baixos salários, precariedade e jovens sem possibilidades de organizar a sua vida, designadamente por causa do problema da habitação, nós estamos a consolidar uma matriz de acomodação à pobreza. Portanto, não basta estas políticas de apoios pontuais, é preciso ir fundo. Também a ideia de faltam reformas estruturais. Não. O que os últimos tempos mostram em torno dos debates sobre o Estado da Nação e sobre um conjunto de outras coisas é que há elementos positivos e elementos negativos na sociedade portuguesa, mas o problema está essencialmente na efetivação de políticas adequadas e decisões em tempo útil. Não é necessário, em muitos casos, aquilo a que se chama reformas estruturais profundas. Não é. E era preciso sair desse cerco e começarmos a termos capacidade de ser mais exigentes sobre o que é objetivamente transformável e transformável no mais curto espaço de tempo.
Muito bem, Manuel Carvalho da Silva. Professor João Loureiro, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, muito obrigado pela sua disponibilidade, é um gosto tê-lo de volta. Professor João Loureiro, o potencial produtivo está bloqueado e é preciso contornar este bloqueio?
Olá, boa tarde a todos.
Concorda com a
colegas
acerção.
Painel e também aos ouvintes. O potencial produtivo do país, no essencial, está estagnado. Ou seja, quando nós olhamos, e está estagnado há 20 e tantos anos. Porque, de facto, quando nós, digamos, o potencial produtivo acaba por se refletir naquilo que é a produção do país e depois a distribuição do rendimento. E mesmo excluindo, digamos, aquele período da pandemia e agora este período de elevada inflação, o choque que resultou da invasão da Ucrânia, etc., mesmo excluindo estes anos mais recentes, de facto, nos últimos 20 anos, basicamente, o PIB do país não aumentou, o que significa que o PIB potencial não se alterou. E, portanto, se não se produz, o rendimento dos fatores produtivos é resultado daquilo que se produz e, portanto, o rendimento, basicamente, estamos numa situação, em termos relativos, digamos, de estagnação. De que é que depende a evolução da produção, de que é que depende a evolução do produto? Digamos assim, de uma forma muito simplista, quer dizer, depende do capital humano e do capital físico que temos. E, evidentemente, que se nós compararmos o que é a situação hoje, o PIB per capita, portanto, grosso modo, o rendimento per capita, aquilo que tínhamos, por exemplo, em 1960, hoje, a preços constantes, portanto, retirando o efeito da inflação, hoje, em média, as pessoas que estão no mercado de trabalho produzem em volume 7 vezes mais ou menos, do que produziam há 50, 60 anos. Mas depois, quando nós fazemos a comparação para efeitos internacionais, e como muito bem referiu na introdução, nós aí, quer dizer, esta nossa estagnação que assistimos acaba por se refletir, digamos, numa degradação no nosso ranking. Eu retirei aqui os valores para efeitos comparativos, e quando nós olhamos para o PIB per capita, e comparando a média, o conjunto dos 27, Em 1995, nós estávamos em 15º lugar, em 27, e tínhamos um PIB per capita da volta de 81% da média do conjunto da União Europeia, países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Em 2023, estima a União Europeia que estaremos em 20º no ranking, portanto passamos de 15º para 20º, e a percentagem do PIB per capita da União passará para 78,6%. Entretanto, aquele escândalo que na altura foi muito empolado, de em 23, a Roménia, o PIB per capita nos ultrapassar.
A questão da Roménia.
Exatamente.
Teve grande divulgação nos mídias.
Como que se isto tivesse sido um evento de um dia para o outro, não. Isto é uma tendência que vimos observando. E outros países europeus, temos a Polónia, temos a Hungria, temos a Letónia muito próxima. A Polónia em 2024 espera-se que já nos ultrapasse, o que significa que passaremos para 21º lugar, digamos assim. Que é negativo, nos 27, e portanto, aliás, há um slogan que antigamente eu via, com certeza todos nós nos lembramos, que quando havia campanha eleitoral, as eleições legislativas, quase todos os partidos diziam que um dos objetivos é convergir para a Europa. Convergir para a Europa não em termos físicos, quer dizer, isto não é a jangada de pedra, portanto nós não nos afastamos em termos físicos, mas de facto era um pouco isto, ou seja, tínhamos um PIB per capita médio que diferia, estava aquém da média da União Europeia, e, portanto, havia esse desirato que era atingirmos os 100% e, portanto, ficarmos ali na média. Ora, bom, o que é que temos? Temos que, ao fim de tantos anos, na realidade, nós não só não convergimos, porque convergência em percentagem, portanto, como mesmo em termos relativos caímos no ranking. E, portanto, nós temos aqui um problema. E alguns dos problemas, de facto, eu acho que Manuel Carvalho da Silva já são estruturais, já tocou neles. Conforme eu dizia, digamos, nós temos aqui dois elementos muito, muito importantes, que é a quantidade e a qualidade do capital físico e humano. Depois há um outro conjunto, digamos, que poderíamos designar pelo contexto, digamos assim, em que operam, mas estes são elementos importantes. E, de facto, é verdade que há aqui um indicador que é um indicador muito pouco positivo. É que nós estamos a ver, né, jovens, com muito boa formação, em que o país, nós, todos nós contribuintes, apostamos, e que, de facto, estão a abandonar o país porque não encontram, digamos, a solução para as suas expectativas mínimas. E, ao mesmo tempo, estamos a ver, digamos, salta à vista, temos fluxos de entrada no país de gente muito menos qualificada. Mas também é verdade, quer dizer, isto é facilmente perceptível, que se estamos numa situação de estagnação económica, de estagnação do produto potencial, evidentemente nós não precisamos de pessoas com elevada potencial, com formação académica, digamos, extremamente avançada, para, por exemplo, sei lá, tudo o que sejam serviços associados a turismo, ou a grande parte dos serviços associados a turismo, portanto, seria um desperdício de recursos. Mas é isto que temos, e depois os salários médios, de facto, têm a ver muito com isto, ou seja,
vamos poder no fundo, desenvolver
a oportunidade tem bastante a ver com isto.
Desses aspectos. O Nuno Botelho é gestor, é empresário, é dirigente da Câmara de Comércio e Indústria do Porto. Nuno, há aqui um potencial produtivo por desbloquear? Boa tarde, Nuno.
Boa tarde. Boa tarde aos meus colegas, painel, aos nossos ouvintes. E antes de mais, também aproveitava, na medida em que disseste que este era o último programa desta série, digamos assim, para desejar a todos boas férias, se for caso disso, a todos muito boas férias. Eu diria que, de facto, estamos muito bloqueados, José Bastos, de facto, isto, e já todos aqui concordamos com isso claramente. Agora, a questão é as razões de fundo, no meu entender, para este bloqueio, para este agravamento, no fundo, do nosso atraso estrutural, são as mesmas de há 50 anos. E esse é que é o drama, que nós andamos sempre à volta do mesmo. Parece que andamos sempre a falar do mesmo. É um pouco como andar sempre a falar do novo aeroporto de Lisboa, que nunca acontece. Portanto, é um bocado isto. Que é, no fundo, o que é que nós temos em Portugal? Temos um baixo rácio capital-trabalho, que indica, fundamentalmente, uma falta de acumulação de capital e de investimento. E, no fundo, isso leva a quê? A falta de empresas de grande dimensão, a nível internacional, falta de marcas, atraso tecnológico e muito deficiente capacidade de inovação e muito pequenas qualificações da população mais velha. Portanto, nós temos, de facto, um país com problemas estruturais muito graves que afetam gravemente a nossa competitividade. Se nós aliarmos a isso, um ponto que o João Loureiro estava a referir muito bem, a crescente emigração dos jovens mais qualificados, que no fundo são empurrados para fora do país com excelentes qualificações, mas que de facto as necessidades do mercado não se adequam àquilo que eles pretendem, os baixos salários, a elevada carga fiscal, nada os seduz a ficar. Se aliarmos a isso um aumento exponencial da burocracia do Estado e a sua dimensão. há também uma promoção excessiva, no meu entender, de uma investigação e desenvolvimento focada fundamentalmente em aquilo que eu costumo chamar de ciências de gabinete, ou seja, de coisas que não são depois aplicáveis na vida e nas necessidades das empresas. E algo que também me parece muito claro em Portugal existir, José Bastos, e nós ao longo dos programas já temos vindo a falar nisso, em Portugal há uma clara aversão ao risco e uma enorme dificuldade em lidar com a incerteza. Desde pequenos, eu acho que os portugueses deveriam habituar-se e devia haver quase um módulo, uma disciplina de empreendedorismo que os levasse a perceber que a vida não é só estar debaixo da asa do Estado e disso viver. E isso era importante. E eu chamava a atenção, José Bastos,
para o ano... Isso contraria o ADN quase dos navegadores quinhentistas.
É verdade, mas nós perdemos esse ADN e tornamo-nos dependentes dos fundos da União Europeia. E, portanto, nós estamos sempre, qual drogado, dependente da metadona, nós estamos sempre à espera do próximo pacote de fundos que venha da Europa para nos salvar. E, portanto, eu acho que isso não nos vai fazer bem, não nos está a fazer bem e impede-nos muitas vezes de voar. O que eu gostaria de, neste caso, usando a tua imagem, de navegar, o que é que eu chamava a atenção é que faz para o ano 30 anos que o Dr. Miro Amaral encomendou, na altura Ministro da Indústria, de Cavaco Silva, encomendou a Michael Porter, um prestigiado académico de Harvard, um estudo sobre a economia portuguesa. E na altura ele identificou uma série de questões que foram definidas como clusters, como áreas, digamos assim, de aposta, que no fundo não eram mais que as áreas tradicionais onde os portugueses já eram muito bons. O têxtil, o calçado, as confecções, o agroalimentar, onde o vinho era sobressaía, o mobiliário, e foi feita uma aposta muito grande nisso. Mas eu acho que 30 anos passados, nós não persistimos nessa estratégia, na estratégia de criar a marca Portugal. Nós hoje, todos nós sabemos que se comprarmos um produto de origem, por exemplo, alemã, a tendência desse produto ser de qualidade é muito grande e nós associamos a Alemanha à qualidade. Se comprarmos um produto da Suíça, esse produto, regra geral, tem qualidade e nós associamos isso a um produto de qualidade. Agora, Portugal não tem essa marca ainda e deveria trabalhar para isso. Não sendo nós um país grande a nível mundial, poderíamos trabalhar essas áreas que estávamos a referir, dando valor acrescentado e trabalhando marca. Se nós conseguíssemos criar marca, nós conseguíamos criar melhor indústria, melhores salários, melhores profissionais, no sentido deles de os sedimentar. Assim, continuamos a lutar aqui por salários baixos, que de facto não fixam ninguém em Portugal. Sebastião, eu acrescentava ainda esta minha análise inicial, só para concluir, uma questão que me parece importante e que também influi na falta de competitividade do país. E não querendo parecer demasiado negativo, mas acho que também não interessa estar sempre a florear as coisas. Nós também temos um país onde há uma crónica falta de qualidade das instituições. Instituições que estejam na esfera do Estado ou não. Eu estou aqui a ser absolutamente transversal. E isso, um país com instituições fracas, com fraca capacidade de reivindicação, fraca capacidade de assimilação daquilo que são as necessidades do país e de possibilidade de discutir à mesa de forma democrática essas questões, faz com que o país seja cada vez mais fraco também. Eu acho que esses pontos fazem com que nós, de facto, tenhamos um problema de competitividade e não cresçamos há tanto tempo, há mais de 20 anos, continuamos sem índices de crescimento que sejam de apresentar. Apesar de termos uma classe política que continua a vender aos portugueses o Eldorado e que estamos cada vez melhor e que estamos extraordinários, mas os portugueses já sentiram e sentem todos os dias que isso não é verdade. Não é?
Muito bem, estão abertos os pontos essenciais para o diálogo. Manuel, eu ia-lhe justamente perguntar como é que se identificam com maior rigor o potencial produtivo dos setores que mais emprego criam. Como é que o Manuel olha para o perfil do novo emprego? Há pouco falava do saldo migratório, o professor João Loureiro também falou. E o Nuno Botelho. E como é que os recursos do PRR, referidos pelo Nuno Botelho, podem aqui, através da tecnologia, através dos próprios, de uma revolução nos perfis mais organizacionais, podem alterar o perfil do novo emprego, de um emprego mais competitivo, mais produtivo?
Em relação ao PRR, sim senhor, olharmos o que é que traz de avanço no plano tecnológico, mas também no plano organizacional. Nós temos um problema ligado até é uma das componentes do déficit de produtividade, Nós temos, em muitos casos, muito baixa qualidade organizacional. Temos o problema que o Nuno estava a referir das intermediações, representações coletivas com capacidade reivindicativa, etc., que é preciso mesmo puxar por elas.
Exatamente.
Puxar por elas. Mas, e isso levava-nos a discussões até ao mundo do trabalho, ao papel
sim, sim,
dos sindicatos.
A todos os níveis. Sim, sim.
Às organizações empresariais, etc. Mas é a todos os níveis.
Todos.
Assim, eu estou de acordo com isso. E, portanto, em relação ao PRR, também ele se correlaciona com outros dois aspectos que me parecem importantes. O primeiro é que nós temos que ver o nosso desenvolvimento também a partir de investimento em áreas com efeitos a longo prazo. E, por exemplo, está mais que provado que o investimento na educação, na saúde e na justiça tem efeitos a prazo excepcionais. Não há investimento mais produtivo que em algumas sub-áreas destas três áreas que acabei de mencionar. Aqui articula-se uma outra questão, que é em tempos de disponibilidade financeira, e é bom, e isto é preciso dizer, o país tem disponibilidade financeira neste momento, e tem, e pode ajudar, pode puxar pelo privado e pelo público, e o público tem a obrigação de dar o exemplo, mas essa disponibilidade ser bem orientada, a utilização em recursos, e entra um outro fator que já foi referido, que é o contexto. O contexto é este, é nós constatarmos que temos formações, qualificações, etc., que podemos usar, utilizar, se tivermos uma estrutura da economia e da sociedade a responder. Mas esta disponibilidade se associa à discussão também da questão fiscal, como é lógico, mas esta disponibilidade devia levar ao investimento nessas áreas de impacto a médio e longo prazo. E depois, outras duas observações. Como é que as empresas portuguesas agem? Eu acho que algumas foram tocadas pelos alertas que a pandemia trouxe, mas isto não está generalizado e temos esse peso de setores de baixo valor acrescentado que tem que simultaneamente ser debatido e procurar transformar-se também aí. Mas nós estamos numa União Europeia, temos que ter consciência que uma União Europeia que vem acumulando atraso na disputa do campo tecnológico e do conhecimento em áreas novas,
aparentemente o
fosso vitais
para os Estados Unidos e para a China tende
sim, fala-se,
a agravar.
Já não fosse 10 anos. E, portanto, nas novas estratégias, nos posicionamentos para as cadeias de valor, é preciso que o setor privado tenha iniciativa. E, como disse, alguns têm procurado dar passos, mas outros mantêm-se muito atrasado. A última observação neste contexto é o pobre debate ou o fraco debate político sobre a realidade concreta do país e a proposição. E portanto, vemos hoje um debate político, por exemplo, em torno do Estado da Nação, era mais do que evidente um debate político em que a oposição mais representativa, que é a direita, afunilou na degradação do governo, nem sequer na descoordenação, que é uma evidência em determinados momentos, mas na degradação. Não é isto. O que nós precisamos é de nos voltarmos para a efetividade de utilização de recursos e de aplicação de medidas de política adequadas ao tempo e às condições concretas em que se está. E esta questão de olhar com atenção o contexto. E nós temos que equilibrar muito mais do que atualmente o objetivo das chamadas contas certas com objetivos de investimento de efeitos a prazo. Não, não pode ser de outra forma.
João Loureiro, o Manuel falou de equilíbrio das contas do Estado, falou também dos anos da pandemia, e eu lembro que no debate que se seguiu justamente à pandemia e ao relançamento da economia, falamos muito das duas décadas perdidas no crescimento económico, que de resto referiu na sua intervenção inicial, mas agora, com o PRR, o Estado também surge novamente como uma espécie de grande arquiteto, de grande motor indutor da economia. E temos esta visão, por oposição a uma ou outra, a defender que o crescimento assenta sobretudo nos mercados concorrenciais, de iniciativa privada, na qualidade das instituições. O Nuno há pouco referia à qualidade das instituições, a regulação, a supervisão, a justiça, instituições evidentemente disponibilizadas pelo Estado. Qual é a sua visão deste desafio e como é que este equilíbrio a que o Manuel Carvalho da Silva aludia pode ser atingido e compatibilizado, no fundo?
Tudo aquilo que nós temos referido desde o início do programa, digamos, aponta para a necessidade de uma estratégia para o país. Estratégia nos vários níveis. Aqui estamos a falar um pouco no nível económico, do que depois derivam muitos outros aspectos. E aquilo que se constata é que, de facto, nós não temos tido uma estratégia para o país. De vez em quando há, digamos, surgem assim situações em que aparentemente, há pouco foi referido pelo Nuno Botelho, o relatório Porter. De facto, na altura, pensava-se, bom, vamos pensar a prazo o país. E, portanto, vamos encomendar aqui um estudo a um guru que nos vai dizer como é que nós vamos fazer. E, de facto, na altura, aquilo foi muito falado durante algum tempo, houve alguns aspectos que foram mais ou menos desenvolvidos.
Inicial,
o impacto inicial, mas depois logo assim tudo se esquece.
Sim,
na realidade, o país...
Não se persistiu na questão,
Mas isto é um problema de fundo que nós temos. Não existe uma estratégia, pensado para o país. E vamos lá ver. E aqui, evidentemente, quando eu digo pensado, eu estou a pensar na liderança política.
A própria questão do aeroporto parece ser a metáfora perfeita
desta
incapacidade.
Temos várias. Portanto, o país...
Há vários aeroportos.
Exatamente. Portanto, não existe uma estratégia para o país... Seja, não digo do governo, dos governos, à medida que os governos vão surgindo, isto é crónico, portanto, os governos não têm uma estratégia para o país. E a oposição, ou as oposições, não têm estratégia para o país. E isto foi bem recente, nestes últimos dias, e tem sido óbvio. De facto, é fácil de alguma forma dizer aquilo que está mal, mas apontar soluções, que sejam soluções que visem, de facto, o médio e longo prazo, elas não existem.
É verdade.
Quando se propõe alguma coisa, quando a oposição propõe alguma coisa, nomeadamente aquela oposição que pretensamente poderá vir a ser governo, propõe alguma coisa, são coisas de aspecto conjuntural, ou seja, não há nada pensado para o país de longo prazo. Se for perguntar à oposição o que é que pensa que deve ser o país e o que é que deve ser feito durante os próximos 10 anos para o país, qual é o programa que tem? Não existe. Não existe do lado do governo, não existe do lado das oposições. E, portanto, isto é muito problemático. E o exemplo que aqui foi dado relativamente ao aeroporto é um bom exemplo. Ou seja, estamos a falar de uma discussão que perdura há anos. Cada vez que há mudança de governo, cada vez que há mudança de ministro, discute-se, volta-se a discutir e surgem novas alternativas. Mas é verdade, por exemplo, relativamente ao TGV. O TGV entre Porto e Lisboa já foi algo de absolutamente fundamental. O TGV entre Lisboa e Madrid era absolutamente fundamental para trazer turistas de Madrid para as praias da zona de Lisboa. E, portanto, quer dizer, nós não saímos disto. E, portanto, de facto, e sempre que surge algum dinheiro, o que é que temos? Temos a solução mais imediata é o botão. O que vamos construir ou o que vamos reconstruir. Porquê? Porque não existe plano, digamos, em que temos caracterizado o que é que são as nossas prioridades em função dos recursos, o que é que vamos fazer e como vamos fazer. E eu, a propósito do PRR, de facto, foi uma situação em que se pensou, bom, até porque o Estado não necessitava de pôr grande dinheiro no PRR, podia, no essencial, podia até prescindir de dinheiro público, basicamente poderia ser com dinheiro da União Europeia, e logo se pensou que estava aí outra vez o maná. Mas dá para perceber que até o desenhar e o implementar o PRR parece ser muito problemático. E é problemático porquê? Porque não há planos. Ou seja, nós não temos planos para o país no médio e no longo prazo. É sempre soluções de curto prazo e se surgem recursos, vamos pensar o que é que podemos fazer com eles. Porque nada está planeado.
E eu acho que de planificação e de avaliação. Sim.
E eu acho que isso é um problema muito grande. E nós pensamos sempre, e essa é uma outra questão, nós pensamos sempre, quando falamos no crescimento do país, nós pensamos que a questão está sempre do lado, e exclusivamente do lado do investimento, nomeadamente do investimento público, há de arrastar investimento privado. O contexto é um elemento absolutamente essencial. Eu, conforme comecei a dizer, quer dizer, grosso modo, quando hoje dizemos que se produz 7 vezes mais do que se produzia há 5 anos, por pessoa em média, portanto, a preços constantes, isso acontece porquê? Porque, sei lá, um exemplo muito simples, quer dizer, na agricultura, hoje num terreno agrícola muito grande, quer dizer, hoje há um conjunto de maquinaria, as pessoas têm mais formação e, portanto, consegue-se produzir muito mais do que há 50 anos, onde basicamente era a enxada e a própria pessoa com pouca formação, etc. E, portanto, isto facilmente explica a questão do capital físico e humano, nível meio de formação hoje é muito superior.
Estamos no alvor, por exemplo, da entrada da inteligência artificial na economia,
exatamente,
com uma revolução totalmente...
Sem dúvida. Mas isto só para dizer que estes elementos são muito importantes. Mas hoje há um outro elemento que é muito importante, e é o contexto. E o contexto hoje é diferente do que era, por exemplo, há 20, 30, 40 anos. E o contexto qual é? O contexto é a mobilidade. E a mobilidade dos fatores produtivos. A mobilidade do trabalho, o exemplo, a situação que já aqui falamos, a saída de jovens qualificados do país que vão para outras paragens procurar, digamos, outro tipo de enquadramentos, outro tipo de remunerações.
No ano passado, 105 mil com licenciatura.
Exatamente, mas isto vai se acentuar.
Vai.
Aliás, o que estamos a assistir, inclusivamente, é entramos num novo estádio, que é mesmo a própria formação a partir, e aqueles que têm possibilidade de fazer, que os familiares, as famílias têm possibilidade de o fazer, a partir de determinado nível de formação, já nem fazem cá, ou seja, já começam a preparar o futuro lá fora. E, portanto, isto são sinais, de facto, muito preocupantes, na minha perspectiva, para o futuro do país. E eu não estou a pensar no futuro no próximo ano, nem daqui a 2 anos, eu estou a pensar no futuro daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. E, portanto, eu acho que é este tipo de questões para os quais, de facto, eu acho que quem devia olhar não olha. E eu acho que isto é muito problemático. E, portanto, o contexto com a mobilidade que temos, só para concluir, o contexto com a mobilidade que temos de pessoas e de capital, de ver-se a criar o enquadramento, digamos, eu percebo que a poupança em Portugal é muito reduzida e é um problema crónico que temos há 20 anos, ou há mais de 20 anos, digamos, por razões diversas, de facto, a nossa taxa de poupança é muito reduzida. E, portanto, sem poupança não existe a possibilidade de haver investimento. E, portanto, inevitavelmente que num contexto destes, e num quadro em que temos mobilidade, podemos ter mobilidade de pessoas, mas também podemos ter mobilidade de capital,
claro,
nós o que temos que fazer, quer dizer, o que eu acho que as autoridades políticas têm que fazer é criar a capacidade de atrair, conforme o capital, sendo o capital, digamos, móvel, é ter capacidade de atrair para o país, atendendo a que temos recursos humanos com qualificações crescentemente mais elevadas e capazes de responder a exigências muito maiores, a economias mais avançadas. Ainda há pouco o José Bastos falava aqui da questão do IA, etc., da inteligência artificial. Há engenheiros portugueses que estão a ser aproveitados, até jovens engenheiros portugueses estão a ser aproveitados, até em Portugal, em alguns casos, há alguns clusters que estão a ser aproveitados por empresas estrangeiras. Portanto, nós temos capacidade. O que é que nós não temos tido capacidade? Eu acho que nós não temos o contexto, o enquadramento adequado para atrair capital para o país e, portanto, para que os nossos jovens cá fiquem e para que a produção de valor, de elevado valor acrescentado, cá seja realizada. É porque nós, quando olhamos para os números, nós, de facto, constatamos que, por exemplo, a taxa de desemprego em Portugal é baixa. É verdade. Até por comparação, voltou a ser mais baixa do que na média da União Europeia. Já não era assim há uns tempos, voltou a ser. Sim. Mas, ao mesmo tempo, continuamos a ter salários médios muito baixos. O que é que isto significa? Isto significa que a produção média de cada um é muito reduzida. O que é que nos falta? Falta-nos, de facto, ser capazes de atrair atividade económica de elevado valor acrescentado. E eu acho que isto não está pensado, verdadeiramente isto não está pensado. Há uma série de problemas que nós temos, mas continuam por resolver e que não têm custos orçamentais. A questão, já cá foi referida, a questão da... Mas a justiça, a questão do funcionamento da justiça em Portugal. Isto parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a economia, tem muito que ver com a economia.
Estamos a falar da qualidade das instituições.
A qualidade das instituições em geral, exatamente.
Exatamente. A morosidade da justiça, mas também o licenciamento.
Eu chamava a atenção da questão do... No último debate da Nação, António Costa referia e reforçava a enorme aposta na qualificação e na inovação, e que tem produzido muito bons resultados em Portugal, e por isso é uma estratégia que devem manter, e que o país está a crescer e a gerar emprego, e por isso estamos todos muito melhor. Mas isso ninguém duvida, tal como nós todos aqui já dissemos, que esse é um ponto fundamental. Ninguém duvida que ou põe em causa que de facto é através disso, da qualificação e da inovação, que o país anda para a frente. Isso não é isso que está em causa. Mas se pensarmos, por exemplo, na questão da educação que estávamos a falar, no novo modelo de exames do secundário, pautado pelo total facilitismo e opção política de reduzir o número de provas para a conclusão do 12º ano, nomeadamente matemática. No ensino superior é onde a taxa do abandono não baixou depois da pandemia, em que 1 em cada 10 estudantes abandona o ensino superior ao fim de um ano, depois de ter entrado. E a escola pública, onde de facto a esmagadora maioria de todos nós se formou e andou, eu sou um produto da escola pública, e na altura era um poderoso elevador social, hoje contribui cada vez mais para o agravamento das desigualdades. Portanto, isto, uma coisa são os discursos que o Primeiro-Ministro e o Governo fazem na Assembleia da República, e todos nós ouvimos e batemos palmas e achamos que está muito bem, outra coisa é a prática que é tida em conta. E, portanto, nós temos aqui, de facto, um desfasamento também muito grande entre aquilo que é o discurso e a opinião que é vinculada pelos políticos e pelos decisores e aquilo que é a realidade. Porque, de facto, isto desvirtua completamente as regras do jogo.
Meus caros,
por isso é que João Loureiro falava muito bem. Que até, desculpem, mas eu ouvi-vos com muita atenção e gostava de terminar o meu raciocínio. Por isso é que João Loureiro falava muito bem, e isto é dramático, é quase tão dramático ou mais do que os jovens licenciados que saem para ganhar a vida noutros países. Hoje em dia, a realidade vai começar a ser cada vez mais. Aqueles que têm possibilidades vão sair do país antes sequer de se licenciarem. Vão se licenciar fora do país e já não voltam. E essa realidade e esse futuro, nós víamos isso em países da América Latina, países de outros níveis de desenvolvimento, que nós não desejávamos para o nosso. E, portanto, estamos aqui já a discutir isso. E isso é algo que não vejo discutido. Tudo se resume a uma palavra que eu acho que este governo e estes governos sucessivos, não é só de culpa deste governo, mas os governos sucessivos têm tido. É falta de um desígnio, falta de um pensamento estratégico daquilo que querem para o país daqui a 20, 30 anos.
Mas para além desse desígnio, Nuno Botelho e o Manuel Carvalho da Silva e o João Loureiro são os três, enfim, personalidades com uma longa trajetória pública, no privado, no público, na academia e, portanto, vocês são, enfim, personalidades de consensos e eu pergunto como é que se criam consensos necessários para tipo de questões sejam alcançadas.
Estes consensos têm de ser criados estes consensos têm que ser criados entre os partidos do arco da governação, os principais partidos. Entenda-se, PSD e PS têm que, de uma vez por todas, sobre determinados assuntos absolutamente cruciais, têm que falar a verdade aos portugueses.
Partidos que se tiverem uma sociedade civil a pressionar de uma forma mais efetiva, acelerem esses consensos.
Certo,
ou não,
mas tal como eu disse na minha primeira intervenção, nem sempre essas instituições, nem sempre essa sociedade civil está a funcionar como devia. Eu aí sou muito crítico e faço meia culpa, portanto assumo as minhas responsabilidades no que me diz respeito. Acho que nem sempre temos estado à altura de reivindicar e de saber pôr as coisas como deveríamos pôr e saber, se calhar, transmitir as nossas ideias de forma a que todos percebam. E, portanto, o que é que tem acontecido é que a classe política tem adormecido uma franja da população em troca de subsídios e pequenas benesses e depois chega a hora das eleições e é aí que se vê e essas franjas da população vão dando a vitória aos partidos, neste caso ao PS ultimamente, mas também ao PSD de outras vezes. Portanto, o que acontece é que nós não temos sabido falar a verdade às pessoas. Continuamos a vender um país das maravilhas que não existe, um país rico que não é, um país que de facto pode dar subsídios à torta e à direita em vez de reformar. Por exemplo, vimos isto a propósito da política da habitação e da nova lei da habitação, em vez de discutirmos o real problema e as reais questões, enverdamos por subsídios e dependências cada vez maiores de uma franja da população, que infelizmente é a mais vulnerável.
Como é que se criam consensos, João Loureiro, Manuel Carvalho da Silva?
Eu acho que em vez de falarmos de desígnio, eu estou de acordo na procura de propostas de alcance estratégico, como é lógico, e portanto propostas globais, uma ideia de desenvolvimento de um país.
Sim, sim, é isso.
Agora, ele não é possível sem debate político e sem preparação das forças políticas para isto e sem uma ação muito concreta do setor privado, né, que olhe a realidade em que nos movemos e aproveite oportunidades, porque há mudanças que permitem oportunidades.
Sim.
E, por exemplo, o Nuno estava a referir questões da escola. Elas são verdadeiras, mas partamos de uma realidade objetiva que é esta. Não tem sido a escola que tem estado atrás do perfil da sociedade portuguesa ou do modelo de desenvolvimento da sociedade portuguesa e do perfil da economia. Antes, pelo contrário, a escola tem formado e nós temos exportado a custo zero milhares e milhares e milhares de jovens que tinham pelo menos formação escolar. Não é?
Mas é cada vez menos a escola pública, Manel. É cada vez menos a escola pública. Infelizmente. Eu sou a favor da escola pública.
Como deve calcular, faço consenso total na defesa da escola pública.
Eu sei, não é essa a questão.
Estamos de acordo.
Eu digo isto
depois, depois gostava de dizer, não há progresso e desenvolvimento humano sem sociedades coesas.
Exatamente.
Isto não é possível. O que é que isto nos arrasta? Quatro questões. As desigualdades, mexer mesmo a sério em alguns mecanismos que propiciem mais equilíbrios. Segundo, uma posição estratégica contra a condescendência face à pobreza. E terceiro, os salários, necessariamente, não há resposta a vários dos problemas que colocamos quando nós constatamos que o peso dos salários no produto interno bruto em 2022 desceu e a melhoria da produtividade, segundo o Primeiro-Ministro, a semana passada no debate, foi de 4 pontos percentuais.
Manuel, agora um dos argumentos é para alguma resistência a maiores aumentos, é a chamada espiral inflacionista para tentar evitar.
Sim, mas isso é treta, como já sabemos. Esta coisa de corte-se nos salários porque são os salários que estão em condições de suportar, e suportaram mais uma vez o primeiro grande impacto da inflação. E agora mesmo o BCE chega à conclusão que não é os salários, mas por suspeição, ou seja, porque podem ser, toca a cortar nos salários. Não pode ser, muito menos num país como o nosso. Não há milagres quanto a isso. E portanto eu dizia, salários e intervenção de representações intermédias na sociedade, tópico que aqui batemos e que é fundamental.
E um olhar muito claro para a carga fiscal também. Eu chamava a atenção para a carga fiscal.
Eu até fui o único que falei que o contexto, e professor João Loureiro certamente poderá aprofundar alguma coisa neste tema, mas eu até dizia que a leitura do contexto, nós relevamos aqui o contexto, tem diversas dimensões, mas eu relevei bastante uma que é esta: nós temos disponibilidades financeiras que é preciso, que é preciso aproveitar. E portanto são estas questões que devemos ter uma atitude. É possível fazer coisas, e aqui é que a coordenação do governo, se fosse uma boa coordenação dinâmica de convergência de posições dos diversos ministérios, uma atuação concertada...
Muito bem. Já aqui chegamos à conclusão que a qualidade das instituições, Manuel, João e Nuno, dependem em larga medida do grau de exigência dos cidadãos e da sua pressão, enfim, sobre os atores políticos. No fundo, o que eu lhe perguntava também é como é que se contorna este aparente déficit de escrutínio por parte da sociedade civil e como é que se mantém atual este contrato social para as próximas gerações, o contrato social existente, que não tem funcionado muito bem, e que torne Portugal viável e com futuro. E é o desafio final que vos coloco.
Eu acho que a questão continua a ser aquela que temos vindo a falar, que é olhar para o médio e longo prazo. E aí, digamos, porque é que ele não, digamos, porque é que estas soluções não aparecem? Porque é que as propostas não aparecem? Porque é que as coisas não estão pensadas? Por vários motivos. Eu acho que, por um lado, entramos numa situação em que, fundamentalmente, governos e oposição no que pensam é ganhar o poder. E, portanto, manter-se no poder. E perpetuar-se no poder. E, portanto, isso é muito problemático. Ou seja, o facto de haver muito taticismo e não haver estratégia, basicamente o que nós temos na política, e não é um mal apenas, não pensemos que é apenas um mal de Portugal. Infelizmente, isto é algo que está a ocorrer um pouco por todo o mundo, que se calhar tem a ver com novos desenvolvimentos, a forma como comunicamos hoje, como as notícias facilmente passam de um canto do mundo para outro canto do mundo, tudo isso, exatamente. E, portanto, eu acho que temos esse problema. E, portanto, isto está muito condicionado, o pensar a prazo está muito condicionado para as próximas eleições. E, portanto, isso levanta alguns problemas. Os partidos, por sua vez, o que me parece, é os vários partidos, tanto no governo ou tanto na oposição, mas em particular estão na oposição, têm muita dificuldade a atrair quadros qualificados, capazes de os ajudar a pensar. E cada vez menos. É um outro problema. Tudo isto faz com que, se não pensemos a prazo, na prática, ficamos na tal situação de estagnação que temos vindo a falar. E a situação de estagnação tem um problema adicional, é porque as sociedades em si são cada vez também mais exigentes. Até porque nós temos aqui em Portugal, mas sabemos o que acontece em Espanha, o que está a acontecer na França, o que está a acontecer na Holanda, na Alemanha, etc. E, portanto, o grau de exigência dos próprios cidadãos que temos para com o Estado é crescente. Mas as exigências que os cidadãos têm para com o Estado ser crescente exige recursos. E exige recursos significa ter mais receitas. Não é possível aumentar receitas pensando-se que é possível aumentar continuamente as taxas de imposto. Só é possível continuamente aumentar receitas se aumentar a base de incidência. Tanto quanto possível, deverá haver estabilidade fiscal. E, portanto, este é um outro problema. É que o facto de nós termos, no fundo, uma base de incidência dos impostos, que é uma base relativamente estável, o grau de exigência natural, a ambição natural dos cidadãos ser crescente. Porquê? Por motivos vários. Por exemplo, no campo médico, nós sabemos que vão aparecendo novas tecnologias de identificação de doenças.
Professor João Ladeiro, este também é o momento em que o Estado Social, enfim, tal como o concebemos e tal como tivemos na Europa nos últimos anos, enfim, com diferentes gradações, chegou ao ponto em que não consegue redistribuir.
Mas então, quando falamos de Estado Social, podemos estar a falar de várias coisas. Eu, por exemplo, eu sou a favor de um Serviço Nacional de Saúde que funcione efetivamente. E, portanto, eu sou a favor de um bom Serviço Nacional de Saúde. Um Serviço Nacional de Saúde como tem alguns países do Norte da Europa em que as pessoas pagam, descontam, mas sabem com que podem contar e, portanto, não pagam duas vezes. Não pagam para um sistema que não funciona ou funciona mal e depois pagam no privado, que muitas vezes é o que nos acontece aqui em Portugal.
E na educação, portanto, também está a acontecer.
De alguma forma.
Pagamos impostos, eu acho, a educação pública onde cada também, vez mais, menos gente vai, só vai quem não pode de outra maneira.
Mas eu acho que até pela visibilidade pública, os meios de comunicação, etc., eu acho que eu estou a ilustrar com o caso da saúde, porque é visível. É muito visível.
Mas a educação está igual.
O desconforto das pessoas que estão no setor da saúde, etc. Estamos a falar numa altura em que há greves no setor da saúde, etc. E, portanto, de facto, há um desconforto geral.
Deixa-me meter aqui uma nota que julgo de diálogo, que é esta. Há um grande debate a fazer sobre o contrato social quando se fala de inteligência artificial, dos seus efeitos e de muitas outras mudanças tecnológicas, etc. Agora, um aspecto fulcral em relação ao Estado Social é não se admitir que os direitos universais sejam substituídos por esmolas ou por...
Por
benefícios ou subsídiozinhos políticos, subsídios geridos de acordo com agendas políticas que são de oportunidade.
Não pode ser. Aliás, é
só
isso.
Só para eu concluir também, para dizer qualquer coisa, se me permite.
Mas eu vou ser muito rápido. É exatamente isso que, no fundo, era o ponto onde eu ia chegar. Ou seja, o facto de nós termos uma base de incidência de impostos e com o aumento das taxas de imposto ter havido ultimamente não ser possível agravar mais, nós chegámos a uma altura em que não há redistribuição às molas. Começa a haver esmolas. É 50 euros para aquele, se obedece a critérios é 100 para aquele, depois se calhar as reformas agora não se dá, mas dá-se um pouco mais adiante. Ou seja, nós não temos até nesse sentido, nós não temos estabilidade. Ou seja, as pessoas não sabem exatamente com o que podem contar. E portanto é uma semana estendida. Isso em termos políticos, de facto, e no curto prazo, é muito relevante. Agora, o que eu quero dizer é que em termos de contrato social, ou o país cresce ou nós vamos ter problemas que estão a surgir. Quer dizer, eles estão a surgir. A falta de financiamento de setores públicos está aí à vista. E ele está à vista porquê? Porque não é possível cobrar muito mais impostos e porque a exigência das pessoas é uma exigência natural, porque olham para o lado e veem que nos outros países existe.
Nuno Botelho, nota final.
Uma, eu acho que há, de facto, quer na educação, quer na justiça, quer na saúde, um problema cada vez maior de gestão e não propriamente só de falta de dinheiro. Eu acho que há muita falta de gestão e o Estado tem-se revelado cada vez menos competente a gerir. Acho que concordo que os partidos estão bloqueados porque são avessos à mudança, avessos a reformas, porque já perceberam que o português não gosta de mudanças e, portanto, não se ganha eleições com mudanças ou com reformas. E, portanto, desse ponto de vista, temos cada vez mais uma dificuldade grande em reformar o país. Aliado a isto, uma enorme dificuldade cada vez maior em captar pessoas que estejam disponíveis para ir para a causa pública e dedicar-se à política. Seja porque, de facto, o escrutínio é cada vez mais difícil, seja porque, de facto, e isto tem que ser dito de forma muito clara, os salários praticados são muito baixos para uma pessoa se dedicar única e exclusivamente à causa pública.
Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e João Loureiro em mais um Conversas Cruzadas, o último desta temporada antes de férias, para ouvir de novo e na íntegra em rr.sa.pt e também nas plataformas habituais de alojamento digital. Boa tarde, bom domingo, boas férias. Conversas Cruzadas.